Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19 horas e 54 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Silmar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento dos vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Celcimar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Oséias, capítulo 4, versículos 4 a 6. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Far-te-ei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução, excluir-te-ei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 21 horas e 25 minutos do dia 2 de outubro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Eberton Alves de Oliveira, segundo secretário, realizou-se a 18ª reunião ordinária dessa Casa de Leis, constando-se a presença do seguinte: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Celcimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Faltou o vereador Maurício da Silva Júnior. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Antônio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o segundo secretário leu a ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências pedidas e recebidas e do expediente apresentado pelos senhores vereadores, dada a palavra, manifestou-se o vereador Ailton Moraes. A presidente consultou sobre a inscrição à tribuna livre, sendo a resposta negativa, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos em pauta, sendo projeto de lei ordinário número 30, que autoriza a concessão de uso de bem público municipal à pessoa carente que menciona e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 32, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir créditos adicionais especiais no orçamento de 2023. E projeto de lei ordinário número 35, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e retifica a tabela das entidades contempladas com contribuição social e da outras providências. Bem como os pareceres das comissões, após lidos, colocados em discussão e votação, todos foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores manifestando-se os seguintes: Elaine, Celcimar, Antônio Luiz, Ailton Moraes, Eberton e Celita. Nada mais havendo a tratar, a reunião, a presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 19ª reunião ordinária que será realizada no dia 16 de outubro de 2023, às 19 horas. Foi declarada encerrada a presente reunião às 22 horas e 19 minutos. O vereador Eberton Alves de Oliveira, segundo secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências recebidas. Conselho Municipal dos Direitos, CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Limeira do Oeste. Apuração da eleição do Conselho Tutelar do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, 2023. A comissão organizadora do processo de escolha do Conselho Tutelar 2023, conforme a apuração realizada por sessão no dia 1 de outubro, declara o seguinte: contagem final dos votos válidos nas três sessões. Número do candidato eleitos do Conselho Tutelar. Número do candidato 1, Silvana Campos, 379 votos. Número do candidato 10, Vanessa Savazzi, 228 votos. Número do candidato 4, Fabiana Silva, 155 votos. Número do candidato 13, Patrícia Gondek, 124 votos. Número do candidato 14, Camires Queiroz, 102 votos. Suplentes do Conselho Tutelar. Número 7, Michele Andressa, 100 votos. Número 12, Márcia Santos, 63 votos. Número 11, Jonas Baldan, 61 votos. Número 9, Kira Peixoto, 52 votos. Número 2, Ângela Maria, 37 votos. Número 5, Val, 29 votos. E número 6, Danesca Brito, 21 votos. Patrícia Alexandre de Souza, presidente do CMDCA. Ofício ao senhor Celcimar Borges Andrade. Senhor vereador, nós, representando a Associação Limeirense dos Artesãos e Artistas, Linearte, temos o prazer de encaminhar projetos Mão que Fazem Arte Terapia. O intuito do encaminhamento é para que todos os vereadores tenham conhecimento do que pretendemos realizar e, para isso, pedimos o apoio e a colaboração financeira dessa Câmara para que seja possível a execução das ações do referido projeto. Atenciosamente, Drineida Alves de Freitas, artesã, Divina Ferreira de Queiroz Covis, artesã. Ofício número 227 de 2023. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Prezada senhora, cordiais cumprimentos. Através deste encaminho, resposta aos requerimentos, ofícios e circular feitos pela Câmara Municipal. Requerimento número 1 de 2023. Informamos que a sala com o aparelho de ultrassonografia entrou em funcionamento no mês de abril deste ano. Requerimento número 7 de 2023. Cordiais cumprimentos. Vem por meio deste responder o requerimento em destaque, no qual pede informação sobre a renda do bar na Copa Comércio. Informamos que a renda foi de R$ 1.238. Informamos ainda que este recurso foi investido na manutenção da escolinha, das escolinhas de futebol e futsal. Requerimento número 8 de 2023. Informamos que houve mudança na legislação e alguns municípios não foram informados a tempo de fazer as alterações devidas. Informamos que estão sendo tomadas providências para que o município volte a receber o ICMS esportivo. Requerimento número 20 de 2023, cordiais cumprimentos. Por ocasião desta solicitação, os secretários responsáveis pela secretaria citada estiveram presentes em uma reunião com os ilustres vereadores, sanando as dúvidas sobre a realização da festa, e agora estamos enviando um relatório das despesas da 29ª Festa do Peão de Boiadeiro. Ofício número 152 de 2023. Agradecemos ao ilustre vereador pela preocupação com os servidores municipais. No entanto, informamos não ser possível neste momento, uma vez que não há recurso no orçamento e, além do mais, foi concedido aos servidores um reajuste este ano de 10% acima da inflação e outros benefícios, como por auxílio plano de saúde, auxílio alimentação. Ofício número 157 de 2023, informamos que, que essa solicitação foi encaminhada para a secretaria competente para o estudo e sendo possível a viabilização desta obra. Ofício número 160 de 2023, informamos que esta solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Educação e Transporte Escolar para o estudo da possibilidade de ser atendido e para o Departamento Jurídico para ver legalidade. Ofício número 161 de 2023, informa que essa solicitação será colocada nos próximos projetos de expansão de rede em nossa cidade. Ofício número 163 de 2023, informamos que esta solicitação já foi encaminhada para a Secretaria de Estradas e colocada na lista dos serviços prioritários. Ofício número 164 de 2023, primeiramente agradecer ao vereador pela sugestão e informar que a solicitação será analisada. Circular número 166 de 2023, informamos que essa solicitação foi enviada à Secretaria Municipal de Estradas para as devidas providências para solucionar o problema. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 2 de 2023, Visa/SMS. Excelentíssimas senhoras, cordiais cumprimentos. O Departamento de Vigilância Sanitária do município de Limeira do Oeste vem através de solicitar a comunicação com antecedência ao nosso departamento quando realizar eventos de grande porte para que sejam orientados o serviço de alimentação e os organizadores, garantindo assim uma melhor proteção da saúde pública possível, sempre buscando a promoção de saúde à população limeirense, na certeza de podermos contar com a vossa valiosa colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, Luana de Queiroz Covis, coordenadora da Vigilância Sanitária. Correspondências expedidas ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, solicito que seja feita a retificação do item 7 da tabela das emendas impositivas dos vereadores Celita, Eberton e William, destinado R$ 1.000 para aquisição de bolo em comemoração à Semana da Criança para a Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca e Centro de Educação Infantil Ana Galicioli do Nascimento e R$ 2.000 destinado à locação de tendas para a Cavalgada de São Judas Tadeu. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício circular número 169 de 2023. A senhora Rosane Alves Gonçalves, secretária municipal de meio ambiente, Enedino Pereira Filho, prefeito. Sabemos que cuidar do meio ambiente é cuidar da vida, assim se torna cada vez mais necessário que sejam implantadas ações visando a arborização nas cidades, a fim de trazer inúmeros benefícios, não somente à natureza, mas também à população. Nesse intuito, solicito que seja desenvolvido um projeto para plantio de árvores na área verde do residencial Independência. Sugiro que nesse projeto contenha um espaçamento de IPs e flamboyants. Sugestiono ainda que ao local seja dada a nomenclatura de bosque municipal, que após sua feitura proporei projeto para denominação. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 168 de 2023 ao senhor Maxley Carlos Rezende, primeiro-tenente da Polícia Militar, comandante da do 5º Pelotão da Polícia Militar de Minas Gerais. Senhor comandante, informo que foi aprovado por unanimidade a moção de aplauso e reconhecimento número 2 de 2023 de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, concedida aos seguintes policiais militares. Primeiro-tenente Maxley Carlos Rezende, terceiro sargento Leonardo Alberto Borges Freitas, soldados Luiz Manuel Inácio Silva, Jonas Bernardes de Oliveira Neto e Theo Brito Martins, na 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 2 de outubro do ano corrente. Oportunamente, todos serão convidados para receber essa moção no plenário da Câmara Municipal. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 171 de 2023, excelentíssimo senhor Ideraldo Henrique Silva, presidente da Arismig. Prezado senhor, venho por este solicitar uma reunião virtual no dia 16 de outubro, corrente ano, às 9 horas, para tratarmos sobre a apresentação do estudo do diagnóstico do serviço de manejo dos resíduos sólidos urbanos, em que participarão vereadores, prefeito e corpo jurídico de ambos os poderes. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 172 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, a pedido do vereador Maurício Júnior, tendo em vista que não será possível o repasse à comunidade da Lojinha por questão documental, solicito que seja feita a retificação do item 14 da tabela das emendas impositivas do vereador citado, destinando R$ 1.500 para a premiação do segundo lugar do Campeonato Futsal Regional Prata da Casa 2023 e R$ 500 para a premiação do Campeonato de Vôlei de Areia. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Convite, Fórum Regional de Comunicação e Administração Pública. É com grande satisfação que convidamos Vossa Senhoria a participar do Fórum Regional de Comunicação e Administração Pública, Força, um evento exclusivo e personalizado, realizado pela Agência de Desenvolvimento de Minas Gerais, ADEMINAS, e organizado pela Cidade Positiva, que ocorrerá na cidade de Uberlândia, no dia 18 de outubro, às 14 horas, no Center Convention, situada na Avenida João Naves de Ávila, 1331, bairro Tibério. Este evento será uma oportunidade única de aprimoramento e troca de conhecimento nas áreas de gestão pública, comunicação institucional, aspectos jurídicos e contábeis, visando o fortalecimento da administração pública local. O evento Força contará com uma série de cursos e palestras ministrados por especialistas em suas respectivas áreas. Será uma oportunidade valiosa para adquirir conhecimento atualizado, estratégia eficaz para melhorar a gestão pública da cidade. Agradecemos antecipadamente pelo interesse em participar do evento Força e pelo seu comprometimento em contribuir para o progresso de vossa cidade. Esperamos contar com sua presença e de sua equipe neste importante encontro. Atenciosamente, Henrique Vieira, diretor da Cidade Positiva, e Christian Venâncio, presidente da ADEMINAS. Ofício número 268 de 2023, Arismig. Assunto resposta ao vice 171 sobre a reunião virtual. Prezado presidente, vimos por meio deste formalizar a reunião virtual solicitada no ofício 171 de 2023 para o dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira, às 9 horas, para a apresentação de estudo diagnóstico do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do município de Limeira do Oeste. Aproveitamos a oportunidade para encaminhamento do link da plataforma digital do Google Meet para ingresso à reunião. Acessar o link a seguir. Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jéssica de Fátima Gama, diretora administrativa regulatória. Equipe de regulação Arismig. Procuradoria da Mulher, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Senhora Presidente, como deve ser do conhecimento de vossa senhorita, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais criou em novembro de 2001 sua Procuradoria da Mulher com o objetivo de contribuir para o aprimoramento e efetividade das políticas públicas voltadas para as mulheres e para o apoio ao enfrentamento das situações de violência e discriminação contra esse público. Tendo em vista a proposta desse órgão de também promover a disseminação desse trabalho por todo o Estado de Minas Gerais, foi realizado em setembro de 2020 um primeiro contato com as câmaras municipais mineiras, estimulando e orientando sobre o procedimento necessário à criação da Procuradoria da Mulher nessa casa legislativa. Nesse sentido, é que nos dirigimos novamente a esta Câmara Municipal, agora para consultar sobre a efetiva implantação da Procuradoria de Mulher nessa instituição e, em caso positivo, para solicitar mais informações sobre este órgão, tais como norma de criação, data de instalação, responsável atual e mandato do responsável. Ressaltamos que essas informações serão fundamentais para conhecermos e fortalecermos a atuação em rede das Procuradorias da Mulher no âmbito do Estado de Minas Gerais, sempre em prol dos interesses e necessidades das mulheres mineiras. Certo de contarmos com sua atenção e providência, antecipamos nossos agradecimentos atenciosamente, deputada estadual Ione Pinheiro, Procuradora-Geral da Mulher.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicações. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Indicação número 20/2023. O vereador que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito a colocação de defensa metálica guard-rail na ponte Crisouto Alves Barbosa, ponte do Calais. É de extrema necessidade a colocação dessa defensa metálica, pois esta ponte, conhecida também como Ponte da Copasa, localiza-se em uma curva perigosa. A defensa trará maior proteção e, em caso de acidente, poderá amenizar a gravidade. Assim, peço especial atenção a essa indicação. Maurício da Silva Júnior, autor, assinado por todos os vereadores. Moção número 3/2023. A vereadora Elaine Aparecida de Souza, juntamente aos vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio do expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Limeira do Oeste, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de impedir a usurpação da competência primária do poder legislativo do legiferante. Além da defesa do princípio republicano da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pelo tentame de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme implícita a ADPF número 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal que dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal Brasileira. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente propõe a legalização do aborto até 12 semanas, mas propõe a tese que ultrapassa este marco de 3 meses, visto que está fundamentada no argumento de que não haveria como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só seria reconhecido após o nascimento com vida, e afirma ainda que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. O conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana, segundo os próprios ministros da Corte, é o valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana. 2. Autonomia, isto é, reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto, autonomia de vida individual. E 3. O valor comunitário. Ainda segundo os ministros da Corte, é na interseção entre a dignidade e a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber o conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Coloca-se assim, na própria tese, critérios alheios ao ordenamento jurídico brasileiro e um relativismo tal que atinge a vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Essa moção ainda louva especialmente as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata-se a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo e deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional, como único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário 635.659, referente ao tema das drogas e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular de que quem reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição, todo poder emanar e por meio de cujos representantes se exerce e de quem, portanto, esta moção se faz voz. População que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. Essa tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente ao tentar evadir a restrição popular manifesta por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para discussões legislativas, o Congresso Nacional. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veementemente preocupação e apoio às seguintes autoridades, conforme seguem: excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador presidente do Senado Federal, e excelentíssimo senhor Arthur Lira, deputado federal presidente da Câmara dos Deputados. Elaine Aparecida de Souza, vereadora proponente, assinado por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar meus caros colegas, agradecer a Deus por estarmos aqui mais um dia, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, todos os familiares. Eu vou falar um pouquinho sobre essa moção, né, que foi através de um programa Provida, que entrou em contato comigo para que a gente estivesse se mobilizando a respeito dessa lei, né, que estava em trâmite para aprovação do aborto. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu quero só lembrar a toda a população de Limeira do Oeste que a nossa Constituição Federal, ela fala no artigo 5º que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, né, e aos estrangeiros no país inviolabilidade do direito à vida. E aí a gente tem que presenciar uma situação dessa em que a gente está aí pessoas à frente que deveria estar cuidando, né, perante a lei de preservar a vida e está votando a favor para que aconteça isso. E também lembrando que nós temos que pensar na vida não só de quem está perdendo o que é um feto, mas da pessoa que está também cometendo um crime, né? Então, eu sou defensora da vida e vejo que há também posições, né, a favor dessa lei, garantindo as pessoas que são violentadas, as mulheres, né, que engravidam de uma forma cruel e de uma forma que são torturadas. Só que isso tudo, a gente pensar e refletir, que a gente tem que, os ministros, né, eles têm que garantir aquilo que está dentro da lei social, né, garantir uma educação de qualidade. Nós temos que investir para que a gente tenha pessoas de bem, pessoas adultas saudáveis, e é só através de cumprimento da lei para que a gente possa se tornar pessoas melhores. da educação, começando, porque a nossa educação está cada dia mais assustador, e é através da educação que a gente vai melhorar para que as pessoas não cometam crimes, né, contra as mulheres e que tenham gravidez indesejada. Desculpa pela a falha na palavra. Então, fazer essa moção e os colegas também aqui dar continuidade e assinando, isso para nós é a gente trabalhar junto com a sociedade e refletir, né, sobre essa questão. Toda cena e reportagem que a gente vê de crime, de pessoas adultas sendo esquartejadas, a gente fica horrorizado. E um bebê sendo esquartejado? Hoje é feito em clínicas, né, clandestinas, mas assim que essa lei for aprovada, não será mais em clínicas, né, clandestina. Assim como a liberação do uso de drogas ilícitas e tornando elas não ilícitas. Então, nós temos que cuidar da saúde, da educação, para que a gente possa ser pessoas de bem, pessoas melhores. E não querer decidir algo que, algum tempo atrás, era escolhido quem ia viver. Pessoas deficientes que nasciam, os pais que não queriam ver eles jogados no lixo e ser mortos, tinham que escondê-los. A gente vai regredir novamente com uma postura, né? Existem outros países que aprovam, mas o Brasil ele não pode deixar de cumprir o que está dizendo na nossa Constituição e naquilo que é moral para nós, seres humanos. Quem nós somos para querer decidir quem vai viver ou quem vai morrer? Né? Os crimes acontecem no dia a dia, mas uma pessoa, um feto, né, que está sendo gerado, a gente tem que pensar que eu não posso me tornar um Deus, assim como está acontecendo, né, com as autoridades que têm que preservar a vida. Então, eu peço para que as autoridades máximas pensem em melhorar a nossa educação, melhorar o atendimento às pessoas carentes, para que elas tenham uma condição de vida melhor e buscar uma qualidade de vida, através do estudo, através da profissão, e não querer decidir quem vai nascer, quem vai viver, né, ou quem vai morrer no nosso país. Nós precisamos trabalhar o amor em todas as instâncias que a gente tem, que a gente vive, desculpa. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Em nome, cumprimento os caras, colegas vereadores, pessoal que está acompanhando aí pela rede social também e que ouvirá pela Rádio Viva Voz essa reunião. Falar de dois assuntos, que foi da emenda impositiva, né, que era destinada para a comunidade da Lojinha, mas a questão de documentação, o município não consegue viabilizar esse recurso, né? E aí a premiação do campeonato de futebol do regional, que vai acontecer agora no final do ano, a gente passou para lá para que dê a premiação do segundo lugar, né? A gente tinha destinado o primeiro, agora destinou o segundo lugar para a realização desse campeonato, que será, acho, um regional. A Limeira cobra bastante, né, um campeonato com os times aí de fora, ver os atletas amador de alto nível também na nossa cidade. Também destinei os R$500 para o campeonato do vôlei de areia, que é um projetinho que a gente também vem lutando para que aconteça ali na quadra de areia, o vôlei de areia, para os nossos praticantes de vôlei do nosso município. Outro assunto também é referente à ponte da Copasa. Um tempo atrás tinha feito um ofício de sinalização ali, né, foram colocadas algumas placas de sinalização, os pneus, mas por ser um lugar ali de via de visitantes, né, de como tem o clube ali, muitos moradores, muitas pessoas não conhecem o local, está vindo pela primeira vez. Os pneus ali estão já alguns arrancados, muito sujo. E o guard-rei é a proteção que como usei a ponte, ela fica numa posição que talvez o carro vê o carro em cima da hora ali, já aconteceu acidentes na ponte. Então o guard-rei é mais uma proteção nessa ponte aí, que é muito usada aos frequentadores do clube e também aos moradores da região ali do Barreiro e outras regiões que usa aquela locomoção. Então acho que a gente tem que prevenir, né, antes que aconteça alguma coisa mais grave. Então foi essa indicação para que o município faça essa colocação desse guard-rei. São essas minhas palavras, muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Celcimar.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Eu não fiz indicação, mas vou falar referente às indicações que foram feitas. Teve do começo do mandato, os autores que fizeram as indicações, e até hoje não se resolveu o problema. Primeiramente, é daquela rua da clínica lá. A primeira vez nós fizemos uma indicação pedindo um trabalho de técnico, ou palma única, ou não se fez nada. Ali pôs uma parada de ônibus agora, exclusivo para ônibus, correto, poder ser crianças, pegar trabalhadores rurais, mas só de um lado. Do outro lado, quem tem de lá para cá, os trabalhadores descem. Não tem nada exclusivo. Ué, então o que adianta você pôr de um lado e do outro não? Eu não estou entendendo. Nós já falamos que a clínica ali precisa de uma mão única. Ou ela desce ou ela sobe. Ela desce ou ela sobe. A semana, sábado, agora, passou um caminhão de cana lá, vazio, mas com aqueles ferros todinhos, aqueles dois... Como é que fala lá, Suíno? Como é que chama aquilo lá? Aqueles caminhão de cana que está carregado, vem... As caçambas deles lá. Um caminhão passou naquela rua. Agora já pensou chegar lá embaixo? Aonde vai passar? Não, da clínica até lá no bosque é problema. E tem nessa não é lá não. O próprio comércio aqui da Limeira, de grande fluxo de pessoas, de carro, ainda mais quando vai descer coisa de material de mercado, por exemplo, não tem nem de passar. Lá é mão dupla, estaciona os dois lados. Como é que você passa? É incrível. A gente vai passar lá, o caminhão está descarregando, põe um cone no meio da rua e um carro estacionado aqui. Como é que você faz, gente? Não fez nenhum estudo até hoje, nenhum levantamento, para ou se vai... Gente do céu, o que é isso? Nós estamos com um mandato de 4 anos, nada foi feito. E outra coisa, tinha uns buracos ali no fundo do sindicato, não vou fazer indicação, não. Ali passa caminhão de prefeitura todo dia, passa secretário todo dia, passa funcionário todo dia, e os buracos estão lá. Para que fazer indicação? Ah, pelo amor de Deus, véio, vai arrumar, não precisa ficar aqui pôr papel, não. Passei ali esse dia ali na entrada da cidade da Limeira do Oeste, lá no parque, 3 sacos de produtos de asfalto no chão, rasgando lá, esparramando pelo chão. Vai, quem que deixou lá? Se foi funcionário público? Então, para que deixou lá? Então, pega, leva e vai guardar, se não vai fazer mesmo. Está lá no chão, pode passar que está lá. Isso precisa ser avisado, documentar, gente. Isso é uma falta de responsabilidade maior do mundo. Tem coisa que a gente não precisa fazer. Uma cidade desse tamanho não precisa fazer papel, não, gente. A pessoa está vendo, tem que fazer. Só isso. Muito obrigado.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite aos meus colegas, né, vereadores. Eu gostaria de falar aqui sobre o ofício 002 de 2023 da Procuradoria da Mulher. Dizer que é de suma importância para esta Casa de Lei, né, principalmente que, graças a Deus, aqui nós temos 2 mulheres, né, para estar representando, né, a Tchelaine, a Celita, e dizer que a gente já está dando acesso a esse projeto, né, e contar com os demais colegas vereadores para que dê continuidade no nosso andamento desse projeto aqui da Procuradoria da Mulher, que é de suma importância. A gente sabe que é em defesa dos direitos de cada mulher, né? não é porque é mulher que vocês não vão estar incluídos nesse projeto. E sim, contamos com o apoio de todos vocês, como sempre fomos parceiros em tudo, né? Gostaria também de falar a respeito da minha indicação, né, do meu ofício, aliás, né, que foi realizada uma inspeção lá no bairro da Independência, onde tem uma área verde, né, constatado lá pela prefeitura. É, a gente viu entulhos lá no local. E, entrando em contato com a Rosane e a Uli Biasi, convidei elas para fazer essa inspeção lá comigo, fazendo essas visitas. E achei legal, né, em parceria, em conversa com alguns moradores, de ideia deles mesmo do bairro, me deram essa sugestão, por que não um bosque lá, naquele local? Então, gostaria de dizer, né, que já está aqui solicitado e aguardar as providências. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhora presidente.
Não havendo escrito, encerro a ordem, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei ordinário do Legislativo número 15 de 2023 autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência na Rede Pública de Ensino do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 15 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, essa pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto, pelo como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 15 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara desta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Seu Simar Borges Andrade, relator. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 16, de 11 de outubro de 2023. Dispõe sobre o programa Wi-Fi Livre no município de Limeira do Oeste e da outras providências. Autores. Maurício da Silva Júnior e William Oliveira Bosa. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei ordinário legislativo número 16 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Everton Alves de Oliveira, vice-presidente. Seu Simar Borges Andrade, relator. Só retificando aqui, o projeto de lei ordinário número 15 de 2 de outubro de 2023, o autor Elaine Aparecida de Souza. Acho que eu não li essa, eu tinha lido aqui atrás.
Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 15 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 15 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 16 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 16 de 2023. Os pareceres que forem pela aprovação do projeto permanecem como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador William Bosa.
Boa noite a todos. Boa noite aos amigos vereadores, a todos que estão nos ouvindo e acompanhando pelas redes sociais. Primeiramente, falar do projeto que acabou de ser votado. Projeto de autoria minha e do vereador Juninho, acompanhado da aprovação de todos os amigos vereadores. Desde já agradecemos o apoio. Um projeto que institui o Wi-Fi livre na cidade de Limeira do Oeste, que vai ser adicionado aí nas praças públicas, ginásios, vai ser providenciado esse Wi-Fi livre. Lógico que é um projeto que depende da sanção do prefeito, depende dele sancionar e colocar em prática. O porquê não ter sido feito antes? Porque antigamente nós não tinha lei que previa o vereador gerar despesa ao município. E recentemente a justiça vem entendendo que, desde que seja de caráter social, que seja para atender o público municipal, é possível estar fazendo esses projetos que gerem algum tipo de receita, despesa, né? Que no caso esse vai gerar um pouco de despesa, só que despesa muito miúda, né? Despesa muito pouca, para agradar aí boa parte da população. Depois o Juninho vai explanar mais aí, mas é um projeto muito bacana para o município. E nós vim falar aqui hoje também sobre a policlínica. A Câmara chegou no momento de precisar, eu como vereador também, todos os vereadores aqui, a Câmara chegou no momento de precisar explanar sobre a policlínica. A gente tem um recurso que foi encaminhado pelo deputado Zé Silva no valor de R$1.100.000, e temos mais R$1.000.000 e uns quebradinhos dos deputados Elismar Prado e Wellington Prado, totalizando aí mais de R$2 milhões. E foi iniciado esse projeto há 3 anos atrás, com uma obra inicial de aproximadamente 700 metros quadrados. E aonde a gente já, desde já, abre o questionamento ao executivo, ao prefeito, que possa estar esclarecendo para a população. A gente ouviu falar que às vezes ele vai fazer um vídeo na prefeitura para esclarecer a população sobre a policlínica, só que eu faço o pedido que esse esclarecimento fosse via tribuna livre aqui na Câmara Municipal, que ele venha expor aqui, porque o projeto inicial era de 700 metros quadrados e chegou no final de mais de 1.400 metros quadrados. O que isso quer dizer, gente? O projeto era um projeto de 2 milhões e meio e hoje ele está num projeto de 5 milhões e meio. E o município hoje não tem esse recurso para finalizar esse projeto. Então está ficando um projeto inviável e provavelmente haverá a perca desse recurso. Então acredito que a Câmara Municipal fez todo o empenho que poderia fazer para isso acontecer. Até então, nesse momento ainda, trazemos proposta para ele de procurar às vezes via financiamento, que o município hoje tem um poder de endividamento muito grande. O município hoje praticamente não deve nada. Nós temos hoje de financiamento R$180 mil somente, para um município que já teve muito mais de R$500 mil de dívida. Hoje mensalmente paga R$180 mil, tendo 2 financiamentos que já vencem no início de 2024 agora, que vai diminuir na receita mais de R$55 mil. Então, a partir de 2024, menos R$55 mil, o município terá de despesa com financiamento. Então, seria onde a gente procurar não perder o recurso desses deputados federais, que são mais de R$2 milhões, a gente fazer esse financiamento de R$3 milhões e buscar concluir essa obra da tão sonhada policlínica. Onde, com várias conversas já solicitadas, todo mundo está inviabilizando o projeto e a gente, a Câmara, todos os vereadores aqui, não quer que isso aconteça. A Câmara Municipal não pode carregar a culpa da perca desse recurso. Entendeu? A gente está aqui para esclarecer, pedir que o prefeito esclareça a população, que isso tem que ser resolvido, e depois não ficar falando que o vereador não fez nada, vereador coisa. A gente já está esclarecendo, trazendo a população a situação. A prefeitura tem prazo até 30 de novembro para apresentar o projeto à Caixa Econômica. senão esse recurso será perdido. Então pedimos aí a compreensão do executivo para tomar as medidas mais rápidas e mais necessárias possíveis para que não deixe de perder mais esse sonho. Temos aí o sonho da policlínica, temos o sonho do anel viário e tem um tão sonhado sonho das casas. O de imediato agora que está em perca é a policlínica, precisamos resolver urgentemente. Tá? E aí solicita isso, como diz, a Câmara Municipal não pode convocar o prefeito, mas pode fazer o convite. Eu já deixei já convidado ele para a reunião ordinária do dia 6 de novembro, para ele poder estar vindo a esclarecer a população aí se foi tomada alguma decisão, alguma medida. Eu sei que a Câmara é parceira, sempre tentou ajudar no que foi necessário, e estamos aqui tentando propor uma proposta de financiamento, que eu acho que se for correr atrás, na medida do mais rápido possível, a gente às vezes conseguiria esse financiamento para concluir essa obra. Eu acho que, eu vendo aqui, nas anotações que eu fiz, o município de Limeira do Oeste, no ano de 2022, tinha uma despesa média de folha de pagamento de R$1.900.000. Nesse ano de 2024, lógico, a Câmara aprovou 15% de aumento, a única Câmara do Triângulo Mineiro que fez isso. Aprovamos 15% de aumento para todos os funcionários públicos. Com esses 15%, a folha iria para R$2.150.000. Nesses últimos 5 meses, a folha passou de R$2.400.000. O pessoal precisa de emprego? Precisa. Mas precisamos de responsabilidade com o dinheiro gasto. Está sendo gasto mais de R$300.000 mês do que foi gastado ano passado. Se você contabilizar 10 meses que nós estamos hoje, 3 milhões, 300 mil a 10 daria 3 milhões, daria o dinheiro da policlínica. Então vamos ver o que está acontecendo, onde esse gasto está bem alto e colocar as coisas para andar da forma correta. Nos últimos 3 meses, que foi o que eu puxei, a despesa do município está mais alta que a receita. O município está precisando usar dinheiro do ano passado para poder pagar as despesas. Então a gente precisa colocar os gastos em dia, as coisas em dia. Lembrando, gente, que a Câmara Municipal não executa o orçamento. A Câmara Municipal não executa. Quem executa o orçamento é a Prefeitura, é o Prefeito, são os seus companheiros e os secretariados. Quem executa são eles. Então a Câmara está à disposição, a qualquer dúvida tirar. Estamos por aqui. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe a todos.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores. Cumprimentando as palavras do William e lembrando também, no começo dessa gestão, nós perdemos um recurso de R$500.000, que era o Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar. Foi mais um recurso, Zé Silva, que foi perdido nessa gestão. Então, eu acho que nós temos que correr atrás, com consciência, para a gente lutar por esse recurso aí de R$1.100.000 agora. A policlínica, até o dia que o prefeito esteve aqui, ela estava estimada, como o William falou, em R$2.500.000, no governo federal, porque é no Ministério da Saúde, e foram fazendo alterações no governo, na Secretaria de Estado de Saúde, e chegou a R$5.000.000. Agora, se eu sei que eu não tenho o valor de R$5.000.000 para fazer, como que eu deixei chegar num valor desse? É uma pergunta que eu fiz ao prefeito e ele explicou, e eu não entendi nada. Se eu tenho só 2 milhões, eu sei que eu tenho 2,5 milhões, como que eu vou deixar isso chegar em 5 milhões? Quem que é a culpa nisso aí? É porque não quer fazer? Deixou chegar para já não fazer? Porque já não queria fazer? Eu vejo muita má vontade aí também nas coisas que vem acontecendo no município. É a mesma coisa esses ofícios, indicação que é mandado para lá. Encaminhado para a secretaria responsável. Essa secretaria responsável deve ter serviço demais, que nunca vem uma resposta concreta. Não dá para fazer? Dá para fazer. Eu acho que está faltando respeito com essa Casa de Leis. Está faltando é isso com a administração. Porque nós somos parceiros da administração. Tudo até agora que precisou aqui na Câmara, tivemos apoiando. E cadê o apoio para nós? O respaldo que dá para nós? Vamos responder esses ofícios, essas indicações? Responde a real. Ou vai fazer ou não vai fazer. Não precisa ficar mandando, encaminhado para a secretaria responsável. Tem trem aí que nós já faz o aniversário dos melhores do mundo. Depois eu falo que vai comprar bolo, eles acham ruim. Fica brabo. É a mesma coisa na Avenida Tocantins, em frente à Escola Maria Antonini. Naquele local precisa-se de uma lombada. Ali saem crianças, carro passa correndo. Na hora que acontecer, quem que é o responsável? Prefeito. Porque ele não fez. Já tem 6 meses que nós mandamos o ofício.
todos os vereadores aqui assinaram. Aí, responsável é o vereador? Não, responsável é o prefeito. Se acontecer alguma coisa com a criança ali, o prefeito que é o responsável. Não é ninguém mais, nada menos do que o prefeito. Porque não tomam atitude. Aí, dinheiro será que não tem? Gastando 300 mil a mais na folha salarial? Que administrador é esse? Vamos administrar. Do mesmo jeito que eu administro minhas coisas, vamos administrar o bem público. É? Se não tem dinheiro, não vamos contratar. Eu acho que está faltando gestão nisso daí. Para acontecer as coisas certa e para o bem da população. Eu acho que todo mundo está vendo. É que nem o William falou, a gente estamos fazendo nossa parte, a gente vem cobrando, mas não tem respaldo lá de lá. É, fica difícil a nossa situação também. É, a gente sempre está aí dialogando, tentando buscar a melhor solução, mas a gente não está vendo isso do lado de lá. É, meu muito obrigado e pode contar com nós.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, aos funcionários desta Casa de Leis. Boa noite aos ouvintes da Rádio Viva Voz FM, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook também, pelas redes sociais. Boa noite a todos. Eu concordo aí com a palavra do colega Bosa, também do Helder Suíno, também concordo. O prefeito anunciou nesta Casa de Leis, infelizmente, a triste notícia que não vai mais fazer a policlínica porque o dinheiro não dá. Mas vem arrastando esse projeto aí desde o primeiro dia de mandato. Já fez umas 4 vezes, já foi negado, já ninguém deu conta de fazer esse projeto. Com isso, a inflação vai subindo e diz que errou no projeto, que fica faltando mais de 2 milhões ainda para terminar. Foi um erro muito grave. E eu também dou uma sugestão. Eu acho que de mais urgência ainda é as casas. Se o dinheiro não dá para fazer a policlínica, então por que não investir? Parece que tem um recurso livre aí de mais de 1 milhão de reais. Por que que não invista na construção das casas populares? Ou então aí a infraestrutura, doar aqueles terrenos. Se vê que, eu estou vendo aí que tem aí uma previsão de sair um edital do presidente da República para ter casa até de R$150 a parcela, mas faz tempo que está falando e nunca se sai. Você vê que não vai sair, vamos doar aqueles terrenos. Se caso aprovar esse financiamento do Minha Casa Minha Vida aí desta parcela barata, que depois adquira outra área, tem recurso para comprar outra área se precisar, tem margem para financiamento, mas eu acho que esse recurso não pode deixar voltar. Ele tem que ser investido aqui no município e agora, dessa vez, eu quero que o prefeito venha aqui na casa ouvir nós para aderir uma sugestão para não deixar esse dinheiro embora. Porque isso aqui é a linguagem de todos os vereadores, não é só minha, só do Bosa, nem da Celita, nem só do Suíno. Ninguém de nós, nem a população, não quer que esse dinheiro volte. Prefeito, vem aqui ouvir nós para que ache uma saída para que esse dinheiro não volte. Pelo que ele falou aqui na casa, o dinheiro vai voltar. Mais de 2 milhões de reais. Isso é triste a gente falar. Mas nós não aceitamos e não concordamos que o prefeito Enedino deixe esse dinheiro voltar para o governo federal. Infelizmente, nós queremos falar com você pessoalmente para achar uma solução e apresentar essa solução para a população. Então, faz a construção lá da infraestrutura e doa esses terrenos para o nosso povo construir, mas não deixe voltar esse dinheiro de jeito nenhum. Já perdemos lá o recurso que era para construir o mercado municipal aí, que o Zé Silva mandou, mas dessa vez nós não vamos aceitar. Então, gente, para encerrar aqui, eu quero parabenizar, encerrando o assunto, parabenizar o Gilmar Aço e toda a população do assentamento Pé Reserva pela festa brilhante, tradicional, que teve, foi recorde de público. Parabéns a todos vocês. E também o último assunto, quero falar ali sobre o manifesto que o prefeito fez para abrir aquele caminho que já existia, onde passa ali dentro daquela fazenda que tem dentro do município, que é da Limeira, onde está o Sindicato dos Produtores Rurais, é do município, é bem nosso, é bem do nosso povo, mas o sindicato fez um muro alto lá onde está o povo mais pobre, de cá é aberto, o povo pode entrar onde estão os ricos. Então eu quero que o prefeito, ele disse que vai abrir lá, porque é do município, abrir aquela área para passar as pessoas que estão lá no Jardim, lá no bairro Independência. Jardim Independência, onde o Sindicato dos Produtores fechou uma área da prefeitura lá, onde era estrada antigamente, abrir novamente a estrada lá. Aquele muro onde está fechado, derrubar o muro de Berlim. Então, eu parabenizo o prefeito aí por ter tomado essa iniciativa, dizer que vai resolver. Se você resolver, eu estou com você.
parabenizo por essa iniciativa, para abrir novamente a rua que já existia há anos e foi fechada. Então, estou com você, prefeito. O Ronaldo Tavares fez um abaixo-assinado. O pessoal manifestou interesse de passar. O pessoal está sofrendo, principalmente os mais humildes, por rodear ali onde foi fechado, ter que rodear. E tem um abaixo-assinado. O prefeito que vai atender o abaixo-assinado. Parabéns aí por tomar essa iniciativa. E sobre esse recurso aí, esse daí eu tenho que realmente repudiar, porque não pode deixar voltar mais de 2 milhões de reais embora e nós perder esse recurso. Isso é triste. Vem aqui no município, vem aqui na Câmara para a gente achar uma solução, senhor prefeito. São só essas minhas falas. Senhor presidente, pode seguir a reunião.
Retorna a palavra ao vereador Eberton.
Voltando aqui, só para lembrar que até tinham 6 requerimentos aqui sem resposta, com um certo tempo. Foi para a prefeitura e responderam agora. E também, assim, falar a respeito, agradecer e parabenizar o deputado federal Zé Silva. Ele esteve aqui a semana passada. E entrega da arquibancada do campo, iluminação, melhorias no banheiro. E também destinou uns kits de irrigação para a população da agricultura familiar. E sempre está ajudando. Mas eu quero saber assim, o seguinte, é até bom a gente falar que ele esteve aqui, fez as coisas por Limeira, mas será que a credibilidade nossa continua a mesma, perdendo mais um recurso de 1.100.000? Os deputados, será que vão colocar dinheiro sabendo que o município de Limeira estão perdendo dinheiro? É uma pergunta a se fazer. Eu acho que nós não podemos perder. Nós temos que, cada dia, buscar mais. Como que um vereador vai chegar lá e pedir recurso agora? Oh, mas eu coloquei 1.100.000 e vocês perdeu. O que que a gente vai falar para o deputado? Então, vamos pensar, vamos pôr a mão na consciência e buscar esse recurso de volta.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Senhora Presidente, nas considerações finais, quero falar sobre o projeto que eu e o William fez junto sobre o Wi-Fi livre, né? Que eu acho que é muito importante para fortalecer a praça de Limeira, que hoje ela tá, o pessoal já quase não frequenta como antigamente. E além do que também traz a parte social, né? Eu acho que o projeto foi bem elaborado, né? Proibindo os sites de caráter violento, pornográfico, né? E outras coisas mais. A questão sobre transparência do contrato, né? Se for realizado o projeto, o contrato de valores, tempos de então, eu acho que o projeto ficou bem elaborado para que a população tenha a ganhar um Wi-Fi. Eu acho que hoje é direito de todo mundo e já tem, né, na Suprema Corte lá, jurisdição também para que esse projeto aconteça. Falar sobre a rua 12 de setembro, né, do ofício que a gente caminhou, hoje estava com 25 dias, hoje estão mexendo lá, sobre os buracos lá na avenida. E aí, como hoje cedo eu conversando com o Nedinho, eu falei, eu acho que a gente vai ter que virar vereador de TikTok para ver se as coisas acontecem, porque a gente pede da forma legal e as coisas demoram muito para acontecer. Como o vereador Eberton falou, eu acho que essa casa de lei merece mais respeito, né? E a gente, quando a gente cobra alguma coisa, é porque alguém nos repassou essa demanda e a gente vem lutando para os direitos de toda a população, né? Então a gente fica triste pela forma que da demora que as coisas vêm acontecendo, né? O exemplo que a gente tem aqui é um assunto sobre, até o Weber estava falando, uma bola aí para o time de vôlei que estava fazendo até rifa. A gente conversei com o secretário Peixinho, já conversei com o Dimilson. Volta para o Peixinho, volta para o Dimilson. E aí diz que até sexta-feira sai. Então a gente vai, talvez vai ter que gravar um vídeo também nas redes sociais para que talvez essa bola venha. Eu acho que é umas coisas tão pequenas para o município, para esse desgaste todo. Então eu acho que o nosso município precisa aí a parte de execução melhorar bastante, está muito, né? Falar sobre a policlínica, a questão, nossos caros colegas já renunciaram o anúncio, a gente, foi o questionamento até que eu falei também, por exemplo, a escola Maria Tonini, né, precisou de um projeto, o projeto ficar pronto para depois fazer as, tipo assim, se você quiser trocar o muro, colocar uma quadra, mas o projeto tinha que ser feito na íntegra, finalizado, aprovação da, da Caixa, pronto. Aí você pode fazer as, as melhorias. Então, a gente também conversou com o prefeito, né, sobre a questão, para não perder o recurso, de fazer a parte policlínica, que era o projeto inicial, para que depois, igual hoje o posto, o pronto-socorro de Iturama, né, quando ele começou e a cara que ele tem hoje, o Hospital de Barretos também, né, que cada ano se faz um bloco, e eu acho que assim, gradativamente as coisas vão sendo feitas. Né? Ou a gente, a Câmara aqui, é a favor também, de, se for financiamento, para que o projeto da forma que está. Só que assim, a população acreditou lá atrás nessa, né, nesse hospital. Né? Era o projeto carro-chefe. Eu acreditei nesse hospital. E várias pessoas aqui também que votou em você não acreditou nesse hospital. Então eu acho que, é, igual eu falo lá atrás, o PPA do nosso município, ele não te dá um norte do que vai ser feito no município. Os orçamentos não dão um norte o que vai ser feito no município. Então, eu acho que a parte está precisando melhorar bastante. E perder recurso é uma coisa que me entristece bastante, né? E como vereador dessa Casa de Leis, a gente está em estudos para ver formas legais sobre esse assunto, né? Qual penas cabíveis que pode acontecer por perda desse assunto. Então, eu acho que essa casa não vai deixar barato essa perca desse... Eu estou falando por mim, mas eu acho que todos pensamos iguais, que é um valor, 1 milhão e 200 é muito dinheiro, né? Para a cidade que precisa crescer, e você perder essa verba é muito lamentoso. Eu sinto muito decepcionado. Para te falar a verdade, a palavra correta é decepção. Então, a gente ainda não jogou a toalha, mas o prefeito falou hoje que não vai feito. Então, eu acho que assim, essa exploração nossa aqui hoje, todo mundo aqui, mostrando para a sociedade, queremos a sociedade também junto conosco, né, para que o município, que o prefeito tome. Porque a gente fala assim, 30 de novembro, né, falta só 30 dias, mas teve 3 anos. Agora que está perdendo é que está... É igual, como o William fala que eu sou da metáfora, é como se tivesse, se fosse um aluno de escola, ficou de férias no meio do ano inteirinho, e aí as aulas vão começar meio-dia, você vai fazer a tarefa que a professora passou antes das férias. Então você vai perder uma... Eu acho que assim, precisa as coisas ser feitas com mais responsabilidade. São essas minhas palavras. Quero deixar meu boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Quero falar um pouquinho também a respeito das verbas, né, que o município, nós, vereadores, o Poder Executivo solicita, né, para os deputados. Não é fácil, porque a gente quer que realmente venha verba para o nosso município, quando a gente está dialogando com os assessores, e a gente quer que constrói área de lazer, parquinhos, a gente quer que constrói lugares para que a gente possa trabalhar melhor a condição daquilo que está sendo proposto dentro da nossa política. Então, assim, realmente eu fico também, como o Juninho disse, muito entristecida, porque não é a primeira vez que a gente perde verba. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós sabemos o quanto é difícil a questão do SUS, a questão de sair do município para tratamento, né? A gente sabe o quanto é doloroso as viagens, o quanto é ruim, e quem precisa do SUS é quem realmente não tem condição de ir para um plano particular, né? E que precisa melhorar essa qualidade aqui em nosso município. Nós não temos uma sala para fazer parto no nosso município, tanto que o nosso município é grande, né? Nós não conseguimos fazer um parto aqui. Quais são as crianças que nasceram no município de Limeira, a não ser parto normal, que não dá tempo para chegar em Iturama ou em União? Né? Então, assim, esse projeto de se construir essa policlínica é algo que a gente pensa em melhorar o atendimento da saúde no nosso município, que é o que está preconizado em nossa lei orgânica, a melhoria da saúde. Né? E a gente precisa estar avançando nisso. Então, eu acredito que a gente precisa realmente a não deixar mais perder verba, como o Eberton disse. Como que a gente vai solicitar verba? Né? E é um milhão. Né? Nós estamos tentando, através do deputado, que é o seu Antônio, o Dunga, o Raul, através do assessor, para que venha 1 milhão para a Limeira. Mas e aí? Será que a gente vai deixar dessa verba acontecer? Né? Então, precisamos unir as nossas forças. E nós ficamos 3 anos, praticamente, sem caminhar. O Juninho disse, o William falou, da gestão. Né? Então, o que está acontecendo? Que esse planejamento que foi feito, né, para acontecer na gestão não está acontecendo. Então, a gente precisa realmente repensar. Eu estou sendo prefeito, eu estou no executivo. O que, que a gente precisa fazer com que aconteça e a gente não perca verba? Porque, ao perder aquele do mercado, hoje a gente estaria com outro, né, outro lugar para atender. A gente está aqui estudando os projetos, buscando saída, recorrendo aos deputados, querendo que eles tenham um olhar maior para nós, porque quando a gente fica sabendo que destinou tantos milhões para a cidade vizinha, para nós, porque veio pouco, né, a gente fica até frustrado, mas a gente fala, não, a gente quer 1 milhão para cá também. Só que precisa executar para melhorar a qualidade de vida da população, porque o nosso município ele tem muitas pessoas competentes para execução. Quero falar agora um pouquinho sobre o projeto de lei que eu apresentei, venho estudando há algum tempo, que é da prevenção da gravidez, que vem aí também ter um paralelo com a questão da lei do aborto. Né, que eu disse, se a gente trabalha a prevenção, uma educação de qualidade, se a gente busca elevar esse patamar de sair do senso comum, né, das famílias, dos jovens, para um pensar num ser melhor, e em estudo que nesse projeto de uma Semana Municipal de Prevenção da Gravidez, ele vem fortalecer a saúde na educação. E eu fiz questão de estar buscando na lei orgânica, né, para poder ter uma fundamentação para a elaboração desse projeto, que é uma lei federal que já existe, em alguns municípios tem, e a gente busca em outros municípios e vai tentando verificar o que é possível para a nossa realidade. No capítulo 6, né, sexto da nossa lei orgânica, que trata sobre a saúde, no artigo 183, diz assim, né, que o município integra com a União, o Estado e com os recursos de Seguridade Social o Sistema Único Descentralizado de Saúde, cujas suas ações e serviço público, na sua circunscrição territorial, são por ele dirigidos com as seguintes diretrizes. Parágrafo 1. Primeiro, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Então, esse projeto de lei ele está fundamentado aqui na nossa lei orgânica, quando ele diz atividades preventivas. Então, essa semana é de fundamental importância, né, agregando ao projeto do Estado, que é saúde na escola, envolvendo a rede pública de atendimento e prevenção do nosso município, né, que enquadra o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no Programa Municipal da Infância e Adolescência, que é o PEMIA, e o Saúde na Escola. Visitei as escolas, conversei com o secretário de Educação, conversei com o secretário de Saúde, com a CASA, que representa, né, a coordenação da atenção básica do município, e para fortalecer o projeto. Então, esse atendimento de trabalho precoce nesse projeto, ele vai necessitar de uma equipe multidisciplinar, né, que vem trabalhar essa prevenção com os nossos adolescentes do município. E isso vai estar voltado para não só para a sua saúde física, biológica, mas também para a saúde psicológica e social. Porque as jovens, em estudo, né, que a gente tem, dados revelam que somente no ano de 2020 nasceram 363.252 filhos de mãe de adolescente entre 15 e 19 anos, 17.526 filhos de meninas de 10 a 14 anos. Então, isso enquadra como um crime, né? Então, a gente trabalhando de forma paralela, a gente vai também evitar que os doutores da lei do Supremo, né, queiram determinar quem vai viver e quem vai morrer. E a minha melhor intenção com relação a esse projeto é de proteção da vida, né, das crianças e do adolescente, que isso leva com que elas desistem, né, de estar na escola. Né? Além disso, o risco de morte de jovens também, que a pesquisa traz, feita pelas organizações pan-americana, né, e a Unicef, que retrata a mortalidade de jovens devido à gravidez precoce. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é um projeto adequado, um projeto que vem contribuir, né, com a efetivação da política pública voltada para as nossas crianças e adolescentes e conta, né, com toda a participação, né, a família, a escola, né, a sociedade e os segmentos de defesa dos jovens do nosso município. Quero também parabenizar, né, os conselheiros aí que recebemos aqui nessa casa já o nome de todos que vão compor o Conselho Tutelar, que é uma política que precisa ser efetivada e acontecer da forma da lei para melhorar, né, o atendimento da nossa política voltada para criança e adolescente. O evento, né, que nós estivemos na praça de comemoração do Dia da Criança, que foi devido ao projeto do Dunga, do Juninho e de minha autoria. E foi um evento muito gostoso. A gente percebe que as crianças realmente, né, se divertem. E o seu Antônio e eu, Juninho, enviamos emenda. Não sei se o seu Dunga também ajudou. Não me recordo, peço desculpa. A respeito dessas emendas que a gente mandou para ajudar o Poder Executivo, né, para executar esse Dia da Criança. E também quero retratar sobre o bairro Independência, que fiz um documento e peço uma atenção do meio ambiente, da secretária, junto com a vigilância, que tive conversando com alguns moradores, da questão quando chove, né, teve esses dias, teve recolhimento lá do morador de um monte de entulho, que tem a providência lá de forma urgente. E agradeço a vereadora Celita também pensar, né, o Ilha, eu já fiz pedido para a área de lazer, o Eberton, eu acho que quase todos, né? E por isso que a gente queixa da execução disso, que são projetos simples para executar. A gente está buscando o recurso aí para poder ajudar o prefeito, para não usar do recurso próprio, né? Verba para parquinhos. A gente está aqui aberto à solicitação do prefeito em busca desse recurso para ajudar na construção, né? E eu gostaria que desse essa atenção para a questão do lixo lá. Veio para mim novamente, né, que teve um monte de lixo que desce, que bolinhas. Né, então, os moradores lá não sabem quanto e de onde vem todo aquele lixo que está sendo acumulado e prejudicando o meio ambiente lá também. Quero dar os parabéns pelas festas que teve, complementando a fala do seu Ailton, né, na festa religiosa, que eu acho que todo evento religioso do nosso município fortalece espiritualmente a nossa cidade. O Aço esteve à frente aí com a família do Canhoto. E todo momento em que a gente se reúne para louvar e orar, eu acho que fortalece a nossa cidade e protege, né, de muita coisa ruim. Quero também prestar homenagem e os meus sentimentos à família, né, do seu Walter Piccioni, né, pela perca da nossa amiga Cristiane, uma pessoa de muita estima, que esteve à frente de várias, de vários momentos aí, de doação para a pessoa carente, de doação para a entidade, à frente, né, ali da praça ali, construindo o parquinho, uma pessoa muito solidária, uma profissional excelente, tenho um carinho muito grande. E, assim, dizer para toda a família de Limeira que foi uma perca, né, muito grande para a nossa cidade, de uma pessoa tão ilustre, e os sentimentos a toda a família. É, também, né, o Nena perdeu a sua mãe, também uma pessoa assim, que é querida na nossa cidade, não era moradora aqui, mas tem uma história familiar aqui, né, toda a família dela, né, são pessoas grandiosas, né, também estendeu meus sentimentos a toda a família. Então, quero dizer a toda a população de Limeira que todas as falas nossas aqui, porque nós somos os representantes de vocês, e tudo que chega a nós, a gente faz, cada um da sua forma, com o seu requerimento, com o seu pedido, só que a gente precisa que isso seja feito uma gestão para que aconteça e a gente dê retorno. O vereador Juninho estava falando com o prefeito hoje a respeito de uns lugares que precisam de poste. Eu fiz isso no primeiro ano, né, a solicitação também, até que ele fez novamente, em diálogo, e não foi providenciado essa colocação desse poste nesse lugar, e é um lugar que precisa. Né? Então, são eleitores, é a população, e eles vêm cobrando de nós, como se a gente não tivesse tendo força para que essa cobrança acontecesse. Né? Então, assim, agradeço a todos que colocou essas questões aí, porque assim, a gente pede, a gente solicita, a gente dialoga, só que a gente quer ver sendo executado. Não vejo tanto para fazer política, mas eu vejo para a necessidade que nossa população tem. Então, muito obrigada a todos, que fiquem com Deus, estamos aqui à disposição de vocês, gostaria que vocês viessem mais, né, a essa Casa de Leis, porque vocês fortalecem aquilo que é preciso ser executado. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Ceucimar.
Bem, meus companheiros, Tchelainha, sim, a emenda, eu conversei com o Betinho, mas sem documentar, pedi para ele passar lá também o projeto do Dia das Crianças. Falar, acho que vocês aqui são muitos novos, falar dos anos quando o Limeira iniciou. Naquela época era diferente, antes e depois da usina. Antes nós não tinha recurso, mal pagava a contrapartida. Você ainda lembra disso aí. Nós, liderança política, tantos prefeitos, juntava todo mundo em busca de recurso. E as coisas aconteciam. Na dificuldade que nós tínhamos em recurso naquela época. Depois da usina, o cara me questionou, mas são realidades diferentes. São. Hoje tem recurso. Hoje, depois que a usina implementou e instalou aqui, nossa receita aumentou. A diferença daquele ano para cá é diferente de hoje. Tudo bem, mas o recurso triplicou. Vocês podem puxar lá e podem coisar que eles triplicou a receita nossa aqui, nosso município. E vou falar, Helbert, não foi 2 milhões, não. Nós perdemos mais de 10 milhões de projeto aqui que eu tenho, levantamento isso aqui. Mais de 10 milhões. Antes desse projeto da policlínica ali, do ano passado, a gestão do Pedro, que as 47 casas estavam liberadas para fazer no município. Hoje, em real, se você multiplicar 150 mil, dá 7 milhões. 2 milhões de coisa. 2 milhões da FUNASA. A feira. Ali o bosque, o projeto do bosque ali, ó, que não foi feito, também não ia fazer. Esses 2 milhões aqui da policlínica. Foi pequeno ainda. Porque as casas que ia fazer nas casas lá, anda a policlínica, ia fazer essas 47 casas. Eu fiquei de fonte segura que as casas estavam aprovadas para ser feita. A Coab estava fechando as portas, mas a parceria, a Caixa.
É para estar liberado no primeiro ano do Nedinho, no mandato do Nedinho, para fazer as casas. Eu descobri isso aí. Então, você multiplicando isso aí em real, não foi só 2 milhões. Se passa de 10 milhões de nós perdendo de projeto aqui no município. Não tem cabimento, nós perder recursos. Não existe isso. Nós corremos atrás de deputado, nós vamos lá, nós sentamos com ele, nós explicamos a situação. Nosso município é bom? É ótimo? Sim, mas não vou falar o quê? Nós precisamos mais. Nós precisamos de projeto, nós precisamos crescer. Eu não aceito, como disse, tem uns companheiros antigos aqui, a gente não pode aceitar perder receita. Dinheiro de projeto nenhum, independente de quem for o gestor. Sai um, entra, outro tem que fazer. Ele tem que terminar. Aí tá, daqui um dia tem que chamar um fantástico aqui para ver. Cadê o dinheiro? Sumiu não, o dinheiro voltou. Não sumiu não, voltou. Isso é coisa incrível. Tinha um programa fantástico, você lembra. Cadê o dinheiro? Desapareceu não. Ele está voltando. Isso não existe. A gente não pode deixar isso acontecer em nosso município, jamais. Qualquer gestor que for entrar aqui agora, eu estou saindo, eu estou falando para vocês, eu não sou candidato. Vocês estão novos aí, vocês têm que trabalhar em cima de projeto e buscar recurso, independente de que lado que for, ideologia política que for. Rapaz, nós estamos aqui para fazer nosso papel, trabalhar para o povo. Agora, o Ailton está aqui brigando que quantos mandatos de negócio de casa? Rapaz, não existe isso aí. O povo está aqui, o povo para perguntar, o povo me cobra todo dia, olha as casas. E são companheiros que votou no Nedinho. Eles me falam. Uai. Não é eu que estou pedindo de casa, não. É o povo que está pedindo. Quem está pagando o aluguel que está sofrendo. Mas, gente, vamos parar com isso. Vamos parar de perder recurso. Vamos fazer. Vamos ser eficientes, pelo menos, nessa parte. Perder jamais. Sempre buscar mais. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os colegas de trabalho e as pessoas que fazem parte dessa Casa de Leis e todos que estão nos assistindo. Eu pedi aqui ao senhor prefeito que promova um curso de pedreiro, porque nossa cidade está difícil uma mão de obra e os pedreiros que tem já sabem que estão envelhecidos. Os mestres da obra aqui na Limeira do Oeste estão envelhecidos e tem muita gente querendo pegar essa profissão. Só que nós sabemos que é difícil. O curso de pedreiro é para as pessoas que têm menos estudo, pessoas que não teve a chance na vida, igual teve muitos que teve a chance, nasceu em berço de ouro. Essas pessoas que são o mais acolhido por essa profissão. Quando não tem um estudo, se pega no que acha. Então, tem muitos jovens aí pedindo esse curso, pedindo que o prefeito contrate uma equipe para fazer esse curso, que estão com vontade de trabalhar. E nós sabemos que a maioria dos pedreiros da Limeira do Oeste já tem mais de 60 anos. Já estão parando de trabalhar. Tem muita gente mudando de serviço. Muita gente não está querendo pegar mais, não está dando conta. Então, vamos solicitar isso aí. Vamos ver se nós conseguimos trazer essa equipe aí para fazer esse curso. Equipe profissional, não é igual fizeram aí no outro mandato, não. O pessoal não sabe nem pôr um prumo no tijolo e está dando aula. Nós queremos profissional. Não quer cara ruim que não sabe trabalhar, não. E pedir também que ordenasse aí, ou aumentasse as garias, que passasse mais vela no João Marcos. Nós estamos trabalhando lá há uma semana lá no asilo, e nós estamos vendo que está o mesmo lixo lá. Lá está difícil, lá está feio, lá está sujo, lá está, falar a verdade, lá está horroroso. Os besouros que estão lá, está tudo lá até hoje. Então vamos ver aí se pega mais no pé dos povos aí, ou põe mais gente para trabalhar, mais ou menos mais uma vez, entre esses 15 dias que vai lá o mês, mais uma vez, para ir lá para poder barrer essas ruas. E complementando aqui sobre o dinheiro da verba perdido aí, que não perdeu ainda, mas está pendurado na balança, está ao contrário da balança. Então, nós sabemos que essa verba aí do Zé Silva, ela pode voltar para trás, mas sabemos que a do Osmar Prado não vai voltar, porque essa pode gastar. Nós solicitamos aqui, os vereadores tudo aqui, dessa Casa de Lei, solicitamos que essa verba do Osmar Prado seja gasta nas casinhas para o povo. Pelo menos na infraestrutura, para depois começar a fazer um novo projeto, né? Porque já tem um dinheiro aí, seguro aí, que não fez, já perdeu metade do valor. E nós não temos culpa disso, porque nós voltamos. Nós voltamos para que as casas saíssem. Há 2 anos atrás, essa casa até hoje não saiu. Então, creio que não vai sair. Mas se o prefeito tiver bom senso e colocar esse dinheiro do Esmaio Prado para fazer essas construções, dá certo. Se ele tiver com vontade que a população cumpra esse objetivo aí de ter sua casinha, ele vai acatar essa posição da Câmara para que o povo seja tudo feliz e saia desse aluguel bruto, que está muito forte o preço do aluguel. A firma vai embora, mas sempre vem mais, que é a usina que não para, sempre tem manutenção, não precisa esperar por aluguel barato que não vai ter. Então, vamos ver aí, prefeito. Vamos ver se nós faz essas casas aí. E também solicitar aqui que foi mandado para ir para o executivo para fazer o banheiro do camping lá embaixo. Voltou, bateu na terra que ia fazer, mas até hoje não deu satisfação nenhuma. E nós estamos querendo inaugurar aquele camping, nós precisamos fazer esse banheiro. Esse banheiro nós sabemos que é por conta da prefeitura, porque foi solicitado. Eu recebi de volta aqui que ia fazer, mas até hoje não foi concluído. Vamos fazer esse banheiro lá para nós inaugurar aquele campinho, que o povo precisa muito do esporte. Esporte é vida e saúde, e o povo precisa disso. Muito obrigado a todos.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 20ª reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de novembro de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão às 21 horas e 30 minutos. Boa noite a todos.